Carcará.
Lá no sertão é um bicho que voa que nem avião. É um pássaro malvado, tem o bico volteado que nem gavião. Carcará, quando vê roça queimada, sai voando e cantando carcará. Vai fazer sua caçada, carcará come até cobra queimada. Mas quando chega o tempo da invernada...
Muito boa noite a todos, pessoal. Sou o professor Campos Júnior. Estamos juntos mais uma vez aqui na live Carcarás.
Os corregos que nascem na baixada, carcará pega, mata e come.
Pessoal, é o seguinte, hoje eu vou entrevistar uma pessoa que está fazendo um trabalho belíssimo. Tá, Jocilene Fontenelle, Micael Amorim. Então hoje eu vou entrevistar uma pessoa que vem fazendo um trabalho belíssimo, que é o Denis Lívia. Lívia também entrou, que é o Denis Andrade, tá? Ele vem fazendo um trabalho belíssimo, que é um trabalho na ação cultural, porque ao contrário do que muita gente pensa, tá? Micael, Max, tô na área. Estamos aguardando aqui, né, Max? O Denis, que não aparece. Manda uma mensagem aí pra ele. Então, eu vou entrevistar aqui o Denis Andrade, que é um rapaz que vem fazendo um trabalho belíssimo no plano cultural. E, por incrível que pareça, as pessoas acham que a solução do Brasil é só no campo político, né? Basta eleger um presidente, basta eleger um senador. Quando, na verdade, a estrutura cultural é sempre muito mais importante do que uma eleição. A eleição tem que ser o reflexo da nossa estrutura cultural e não o inverso. E hoje, em Indiara... Minha grande amiga Indiara, fui padrinho de casamento dela, né? Grande abraço. Então vamos aguardar o Denis. Denis, onde você está, meu querido? Aparece pra gente conversar. Então o pessoal, ele tem essa... a maioria do povo brasileiro acha que vai resolver tudo elegendo um presidente. E o resultado a gente está vendo aí, né? Que a gente elegeu um presidente e, na verdade, ele não tem... Cadê Denis? Envia de... Aqui, deixa eu ver. Viu aqui? Ah, tá. Agora sim, entrar. Vamos esperar ele que ele entre. Alô, Denis? Agora sim. Aleluia! Deixa eu, agora bagunçou aqui tudo, deixa eu ver se...
Tudo bom?
Agora sim.
Tá me ouvindo aí?
Tá lá também. Pois é, Denis, é um prazer tê-lo aqui, né? A gente, o Max fez essa ponte para que a gente pudesse te entrevistar. Pessoal, esse aqui é o nosso amigo Denis Andrade. Ele é um escritor, vem fazendo um excelente trabalho aí no aspecto cultural. Denis, te apresenta aí para o público Carcarás, o pessoal que não te conhece.
Tudo bom, pessoal. Inclusive, chegou a pizza, tá tocando aqui. Então, eu participei, inclusive, eu acho que algumas pessoas aí do Instituto vão lembrar, faz um tempo, eu acho que foi há uns 2 anos atrás, se eu não me engano, do encontro de jovens que teve lá na universidade, Jovens Conservadores. Acho que foi a primeira vez que eu fiz um vídeo na vida, então até peço desculpas aqui. Imagina. Não sabia como gravar, não sabia como fazer, mas eu acho que a gente não pode se omitir pela falta de conhecimento, né? Eu acho que se você tem a intenção de participar, de contribuir, principalmente de passar esses valores, você tem que ir com Deus e a coragem, entendeu?
Claro.
E participar de qualquer forma. Foi uma gravação curta, tremida, para aparecer, para divulgar o livro lá, para fazer sortear alguns livros, né, gratuitos lá, que eu tive o prazer de colaborar com o evento de vocês. E isso já faz, acho que uns 2 anos já, Campos. Acho que foi um convite do Michael mesmo. Então... para quem não teve essa oportunidade, né? Não digo que foi uma grande presença, porque a participação foi meio assim, né? Do vídeo, mas... Bom, eu sou formado em Geografia. Eu sou formado em Geografia, inclusive na USP, né? Na FEFELESH. Isso em 2006. E eu entrei lá antes dos anos 2000. E eu sou um dos sobreviventes, porque, para quem não conhece, a FEFELESH, eu acho que é o núcleo do PSOL, entendeu? Semana sim, semana não, tinha a Luiz Erundina lá fazendo uma palestra. É incrível, é martelando na cabeça, assim, toda semana, né? E eu, graças a Deus, passei incólume, né? Eu tive essa... Eu entrei muito novo, entrei com 17 anos, então não tinha, acho que não estava maduro o suficiente, passei batido. E quando me recordo disso, quando pego um trabalho da época, eu falo, não acredito que eu escrevi isso. Eu acho que isso é um pensamento muito recorrente em quem para de escrever e começa a ler muito, né? Como já foi nos ensinado aí, que é o correto de fazer, né? Parar de dar opinião.
Me diz uma coisa, como é que foi assim, a tua entrada nesse mundo cultural? Porque tu és formado em geografia, conta aqui para nós, como é que se iniciou esse pulo, esse mergulho no mundo cultural, no que tange a escrever obras, ou seja, resgatar esses clássicos e dar um corpo mais juvenil. Na verdade, pelo que eu pesquisei acerca do teu trabalho, tu pegas a literatura clássica, né, como se tivesse no caso do Ilíada, e tenta dar uma roupagem mais infantil. Como é que, de onde é que surgiu essa ideia de trabalhar os clássicos trazendo para um público mais infantil?
Bom, foi justamente da responsabilidade de educar, né? Eu tenho três filhos e eu vi que, por mais que você seja um pai presente, influente, você sente para ler com as crianças, falta essa coisa na escola. Então, você não tem um trabalho sobre a história do Brasil, você não tem um trabalho, por exemplo, vamos fazer um teatro. Se tiver teatro, que já não tem teatro. Vamos fazer um teatro, tá bom. Vamos fazer uma peça sobre a independência, né? Tá na época da independência, daqui a pouco. Não tem peça. Vamos retratar a Ilíada e a Odisseia, que é um clássico, né? Tem alguns professores ainda que tem essa pegada de passar o que interessa, livros bons, né? Mas é uma leitura maçante, eles não vão ler, é muito grosso o livro, coitadinho deles, né? Como que a gente vai fazer essa oferta pro jovem que não está acostumado a ler livros muito grandes, que o professor não oferece? Daí deu aquele estalo, né? Vamos passar para o teatro, que é algo que eu sou apaixonado por teatro. Eu sou o pior ator do mundo, mas sou apaixonado por teatro. Tanto que eu lembro que eu era do grupo de jovens da igreja e uma vez eu fui convidado a fazer um teatro, né, a gente participando. E eu era o centurião, o guarda que ficava a postos, né? Na cena, não tinha nada a ver com a cena, era só o guardinha que ficava de pé. Daí vinha alguém para mim e falava, por onde ele foi? E eu tinha que falar, olha, eu não vi, mas eu acho que ele foi por ali. Daí ele me perguntou, e eu era tão tímido, que ele chegou e perguntou, por onde ele foi? Daí eu falei, não sei, eu não falei nada no teatro, eu sou péssimo ator. Mas o teatro, ele tem um papel fundamental nos jovens. Por quê? Quando alguém faz um teatro na escola, por exemplo, você nunca mais esquece, entendeu? É uma coisa que entra, você não fica só nas palavras, você parte para a ação, aquilo penetra na cabeça da criança, na memória da criança, tanto o símbolo como o significado. Então você atua, né? Você passa isso e você vive isso. Não é só palavras, é muito mais que o livro, porque você
tem a pele, né? E você traz a criança para esse universo, né? Que é fundamental, né? Aquela ideia de você trazer. Você criar um ambiente de imersão, né? Você cria um ambiente e joga a criança lá dentro. Isso é fundamental, né? E você expande a imaginação da criança além daquele círculo de amiguinhos que ela tem, né? Que é importante, mas você leva a criança a dar um passo mais além com o teatro e com a literatura. Então, eu acho isso fundamental, esse trabalho que você faz. Mas pode continuar.
O que você disse. Uma coisa é você ler sobre, outra coisa é você pegar os clássicos, que eles têm, eles fazem essa transmutação, né, da experiência do personagem em palavras. Eles são clássicos justamente porque eles fazem isso num nível que ninguém consegue. Então, eles são livros eternos, né? E imagina você pegar esses livros, olha a responsabilidade, pegar esse livro, vamos pegar o Ilíada e a Odisseia, pôr em palavras para passar para um teatro e fazer com que a criança viva esse personagem, né? Então, a criança vai viver um Odisseu. Eu não falo Ulisses porque eu gosto da parte grega. Viver um Paris, viver um
quatro heróis,
né? Um Aquiles, um Agamemnon, todo mundo. Então, como fazer isso, né? É, antes de fazer a Ilíada, eu tive uma outra experiência que foi justamente no primeiro livro, que foi o Pequeno Teatro da Civilização Ocidental. E ele que me levou a fazer a Ilíada. Por quê? Porque o Civilização Ocidental, ele foi uma adaptação do texto do Olavo, né? Do História de 15 séculos. 15 séculos, não, História de 15 séculos. E a hora que eu li aquilo, eu falei, olha o poder de síntese do professor. Em uma folha e meia, acho que eram 700 palavras, ele conseguiu resumir o que muita gente não entende em 4 anos de faculdade. Entendeu? E eu falei, tem que levar isso para as crianças. De alguma forma, eu tenho que passar esses conceitos, né? E eu comecei a fazer devagarzinho, comecei a fazer... primeiro, como que eu vou dividir, né? Nas cenas. Depois, você tem 700 palavras e tem que expandir isso para 13, 14 cenas, criando diálogos que interpretem o que o professor quis passar, né? O que o Olavo quis dizer. Isso foi uma experiência absurda, né? De expandir esse texto, transformar em diálogos que as crianças entendessem, passar conceitos como a ascensão da burguesia, né? De algo com dinheiro, mas sem poder de fato, com poder de fato, mas sem poder de direito, passando pelas revoluções e chegando ao que a gente tem hoje, né? Os conceitos de metacapitalismo, de globalismo. Até o professor Ricardo Felício participou, falando, acho que no penúltimo capítulo, sobre mudanças climáticas, falando que a ação do homem é ínfima, né? Você tem mais a ver com os ciclos solares. Enfim, foi uma experiência tão bacana, mas deu tão certo, Campos, que eu falei, é o caminho, a criançada gostou, deu certo, vamos partir para o que tem de melhor na literatura. E o que, que tem de melhor na literatura? Os clássicos, os cânones, né? Quais são os cânones? Daí você tem... eu fiz uma listagem do que seria interessante ele passar. Então você tem Homero, você tem a Divina Comédia, você tem uma série de livros...
Eneida,
que você tem que passar para as crianças. Tem que ser apresentado para as crianças. Elas vão gostar, vão ficar com aquilo na cabeça e mais tarde, quando forem adultos, eles vão... pegar, poxa, eu lembro desse livro, eu interpretei ele quando eu era criança, quando eu era jovem. Deixa eu ver se eu lembro de alguma coisa. Ele pega e ele vai relembrando as passagens e aquilo fica prazeroso, né? Ele vai ligando uma coisa com a outra e vai falando, nossa, que legal, e continua lendo. Então não importa se o livro é grosso, se a tradução tem palavras difíceis, ele vai lembrar e vai gostar. Essa é a ideia. E
daí chegou no livro. Ótimo, ótimo. Nossa, eu fico emocionado de estar conversando contigo, porque eu acho que o Brasil precisa de mais gente fazendo esse trabalho. O trabalho aqui do Carcarás, a gente também trabalha com educação, mas não de crianças. Tá? A gente trabalha com esse sistema educacional, mas já para adultos. Né? A gente faz vídeos, palestras, eventos, no intuito de mostrar a importância da educação, de conhecer o cânon da civilização ocidental. Né? E aí a gente sempre bate nessa tecla. Como o professor Olavo sempre nos ensinou, temos de começar pela literatura, né? Porque a literatura ela é o conjunto de experiências vividas ao longo das épocas. Então, se você quiser saber o que é a civilização grega, leia os clássicos da literatura grega. O que é a civilização romana? Leia os clássicos da civilização romana, e assim sucessivamente. Então, se você não adentra nesse universo literário, você não se enriquece com esse corpo de experiências que foram vivenciadas ao longo das épocas, né? Ao longo de todos os tempos. E aí, como tu falaste, toda grande obra é sempre universal, ela é sempre atemporal, né? Ela transcende a questão do tempo e do local, porque ela versa sobre aquilo que todo mundo vivencia, né? Aquilo que a essência do ser humano não consegue fugir. Amor, sentimento, tristeza, ira, inveja, em todo lugar existe isso. Então, esses temas universais dizem respeito ao ser humano em si. Então, daí a importância de se colocar a criança o mais rápido possível diante desse estudo, diante desse universo de experiências, desse universo de conhecimento, né, para evitar que ela se acostume com o que é de medíocre e, mais do que isso, ache que só existe a mediocridade. Porque hoje as nossas escolas funcionam assim. Elas servem como instrumento, um laboratório de emburrecimento das crianças. Né, quando, no mais... um tecnicismo esdrúxulo, né? onde se aprende tão simplesmente que o alfabeto tem 23 letras, que positivo com positivo, mais com mais, sinais iguais, somam sinais iguais, contrários, subtrai do assinado maior. Então, é uma coisa muito técnica. Eu não sei se tu já leste um livro de um jurista brasileiro, Zé Pedro Galvão de Souza, que ele critica duramente essa estrutura tecnocrática. E aí nós estamos formando juízes, promotores, políticos, todos com essa cabeça tecnocrática. Né? Gente que está fora dessa cultura ocidental, logo eles conhecem muito menos do que é o ser humano. Entendeu? Então, como é que esse cara vai ser um bom juiz se ele não entende nada do ser humano? Ele apenas decorou um livro de códigos e acha que com isso ele vai resolver o problema social? Não vai. Ou a gente volta para essa educação, para esse corpo de experiência, de conhecimento que foram fundamentais para as civilizações que se passaram, ou a gente vai ficar sendo governado por esse corpo de tecnocrata que não sabe o que é o ser humano. E aí a importância do teu trabalho. Colocar, de fato, as crianças o quão antes em contato com esse corpo de experiência, com esse aprendizado, com as virtudes mais elevadas. Saber que na nossa sociedade é muito difícil encontrar um herói, mas ela vai encontrar um herói na literatura grega, ela vai encontrar um herói na boa literatura, e ela pode aprender para ser aquelas virtudes que ela pode não encontrar no dia a dia, que ela pode não encontrar na família dela. Entendeu? E se ela não entrar em contato com isso desde cedo, ela, depois de grande, pode ser que ela sequer apreenda a ideia de que isso exista. Então, parabéns pelo teu trabalho. Eu fico muito feliz com isso. Continue.
Oh, não, o prazer é todo meu. O prazer é meu. Eu digo que muita gente fala que eu não tenho tempo, eu não tenho como fazer isso, como fazer aquilo. Eu gostaria muito de fazer, né? E no Brasil, quem tenta fazer alguma coisa é meio que herói, né? Porque é tanto entrave, é tanta burocracia. Eu mesmo, quando fui publicar o Civilização Ocidental, como eu falo do professor Olavo, eu trago o Ricardo Felício, alguns conceitos que não são tão longe de serem aceitos, né? Tem muita barreira ainda. Ainda, falei. Isso, a gente está mudando isso. Eu fiquei, eu não vou ficar expondo, batendo, oferecendo para as editoras, batendo perna por aí, que eu vou receber porta na cara direto, né? Mal e mal eles publicam alguma coisa boa, vai ser simplesmente mais um na fila e não vai sair nunca. O que, que eu fiz? Eu fui atrás para descobrir como é que publica, como é que vai atrás, como é que abre uma editora. Deu muito trabalho. Se uma pessoa que não tenha tempo ou resiliência ou paciência para abrir, ela não vai abrir.
E Denis, me diz uma coisa, esse teu livro é o quê? É crowdfunding? Como foi a publicação dele?
O primeiro foi crowdfunding. Então, eu abri lá na Kikante e a meta era 10 mil, ele chegou em 9 mil. Tá? Então, foram 500 exemplares impressos. E eu tenho alguns ainda, mas a maior parte já foi. E eu falei, pô, bacana, consegui, né? Paguei avulso. Mas, assim, é uma trabalheira danada, sabe? Tem que pagar, tem que ficar em cima de fornecedor, de impressão, conferir tudo. É muito trabalhoso, tá? Então, não é à toa que tem poucas editoras pequenas, né? Tá bom.
Eu imagino o seguinte, fazer um trabalho como esse teu que tu estás fazendo, o que nós temos que fazer para melhorar o Brasil, né? Sócrates diz no diálogo Warwick que nós temos de estudar para nos tornarmos melhor, né? Para que conheçamos a virtude e a pratiquemos. Então, se você não estuda, você não conhece o que é o melhor. Você não se depara com o bem, com o admirável, tá? Ou melhor, você não consegue diferenciar o melhor do pior, né? Então, o estudo, a função primeira do estudo é essa, nos tornar melhores. Então, o que está faltando, a meu juízo, para nós? O brasileiro, estava falando isso antes de tu entrares, o brasileiro é muito imediatista, tá? Então, ele acha que ele vai resolver o problema do Brasil votando naquele deputado, votando naquele presidente, votando, não vai. Tá? O problema do Brasil é cultural. Tá? O problema do Brasil é cultural. A guerra vai ser vencida no plano cultural. Nós temos de tornar as pessoas melhores. Primeiro, nós temos de nos tornar melhor para que possamos tornar outras pessoas melhores também. Então, esse é o trabalho que tem que ser feito, trabalho de base, trabalho de longo tempo, trabalho de reeducação do Brasil. Tá? Então, é o trabalho que tu estás fazendo, é o trabalho que o Leonardo Cunha vem fazendo. Então, esse trabalho de inserir tanto na cultura ocidental clássica como na cultura pop também, Tem muita coisa de cultura pop sendo bem feita. Quadrinhos de boa qualidade que estão sendo feitos. É, saiu um. Não sei se você conhece o Destro. Um bom.
Meu amigo Luciano.
O Luciano, pô, belíssima obra dele. Então, o que eu faço? Por que eu fiz questão de fazer essa live contigo? Nós temos de mostrar pessoas como vocês que estão trabalhando no plano cultural. E mostrar que nós temos. Isso é que tem que ser feito. Ah, Bolsonaro, os militares, não. Nós temos que apoiar pessoas como você, o Leonardo, o Felipe Fogosa, trabalhando também, lançou uma revista interessante, uma HQ Ômega, onde ele fala de globalismo, nova ordem mundial. Então, nós temos de apoiar pessoas como vocês. Se você é conservador, católico ou protestante, apoie esse tipo de trabalho que o Denis está fazendo. Tá? É assim que se educa uma geração futura. E é essa geração futura que pode mudar o nosso país. Esqueçam esse negócio de militares. Não, a gente só muda quando a gente muda para melhor. E o trabalho do Denis é fundamental. A gente tem que apoiar vocês que estão acompanhando hoje o trabalho Carcarás. Procurem o livro do Denis, comprem o livro do Denis. No próximo que ele fizer, vão lá e apoiem no crowdfunding. A nossa função é essa. Os nossos instrumentos são esses. E são com essas armas que nós temos de lutar.
Exatamente. Inclusive, eu estava falando com a Bruna Torlai, na live que eu fiz com ela, que assim, esse é um trabalho longuíssimo prazo, né? É igual a esquerda fez desde a década de 60 para cá. Então, tem muito tempo, vai ter muito trabalho, são anos que a gente vai ter que ficar fazendo isso. Uhum. O pessoal reclamar, não tem livro que eu possa apresentar, que é tudo encharcado de ideologia. Ok, vamos atrás dos livros, vamos produzir essa literatura, né? E começa de algum jeito tem que começar, e é o que a gente está fazendo, né? É uma sementinha que outro copia, que outro copia, que outro faz também, e quando você vê, você tem um monte de título. A gente tem que agradecer a CEDET, inclusive, que ela está inundando o mercado com títulos que eram proibidos, né, no Brasil, praticamente, que nem aquela coleção Abertura Cultural. Ninguém ouvia falar daqueles livros antes do Olavo tocar no assunto. Então, é uma coisa que vai levar tempo, mas pode ser feito. Tá? A gente sabe o caminho das pedras. E eu brinquei com ela, inclusive com a Bruna, que esse é um trabalho que a gente vai ver lá na frente. E eu não duvido que em poucas gerações, que o brasileiro, quando ele quer fazer, ele faz, né? Em uma ou duas gerações, se a gente não vai estar discutindo por que que voltou a monarquia. Entendeu? Nunca diga nunca. Pode acontecer, entendeu? É só tocar na trilha certa.
Você vê o seguinte, Denis, tu já viste aquele vídeo do Yuri Bezmenov, tá, que é um ex-agente da KGB, que ele fala como se destabiliza um país a longo prazo. Ele diz o seguinte, ele deu uma entrevista, ele fugiu do regime stalinista e se refugiou nos Estados Unidos. Aí ele conta a entrevista dele, ele fala o seguinte, olha, leva-se de 15 a 20 anos para você destruir uma geração. Então, obviamente, leva-se de 15 a 20 para você construir outra. Esse nosso trabalho é o Carcarás, o que você está fazendo, o Leonardo, nosso trabalho é esse. Ou seja, é um trabalho a longo prazo de reeducação nossa e das pessoas que queiram conosco ser educada bem. Como diz Sócrates, né? Aqueles que querem buscar a verdade, então acompanhem-me. Então acompanhem. Então, aqueles que querem, de fato, estudar e compreender o que é a civilização ocidental para poder defendê-la, porque você não pode defender algo que você não conhece.
Exatamente.
Você tem que conhecer o que é o Ocidente, quais são os pilares do Ocidente. Uma vez diante desse conhecimento, aí sim você se apaixona. Não, opa, agora eu sou um soldado do Ocidente. Então eu irei defendê-lo. Então esse trabalho, como tu falaste, é de longo prazo, tá? E demanda tempo. Tá? A gente está seguindo os passos do professor Olavo, tá? Então nós somos filhos do professor Olavo, você é filho do professor Olavo.
Exatamente.
Então, esse pessoal todo, Terça Livre, Brasil Sem Medo. Tá,
É aquilo que ele falou, né? É um que educa 10, que educam 100, que educam 1.000, que vão educar 100.000, que vão passar para 1.000.000. A gente não vai. O povo inteiro, ele não vai ter autocultura.
Não vai, não vai.
Você precisa de líderes que deem o exemplo. É isso que precisa. Entendeu?
A gente conseguiu no Maranhão, o professor Olavo tem alunos demais, tá? Bons alunos, inclusive. E a gente consegue no Maranhão fazer o maior evento conservador do Nordeste, que é o evento que o Carcarás faz.
Não, e é verdade, é verdade. Eu, quando eu fazia anúncio no Facebook, que agora eles não deixam, eu coloco as palavras-chave para anunciar, eles cortam o meu anúncio. Olha o nível do negócio. Twitter também não deixa, mas tudo bem. Quando eu fazia anúncio, eu colocava as palavras-chave, né? E o anúncio era publicado várias vezes, principalmente no primeiro livro, quando ainda não tinha nenhuma referência. E você acredita que aonde tinha mais respostas, ou seja, pessoas que clicavam na proposta do livro, que é a adaptação do texto do Olavo para servir para o teatro infanto-juvenil, é justamente, era, se eu não me engano, era Ceará, Fortaleza, Sergipe, ou Bahia, ou Paraíba, alguma coisa assim, mas eram 3-4 estados do Nordeste e depois o resto do país. O Nordeste é fortíssimo, é super conservador, entendeu? É, e a partir agora desse governo, eu acredito que eles não voltam a votar
nesse. Outra coisa, viu, Denis? Quando desce pro interiorzão mesmo aqui, brabo, aí, meu amigo, aí é que você nem conta aquele cara com a espingarda, sabe? Matando uma capivara, tá, minha mulher, aquela coisa de raiz, sabe? Bem retratada no Lírio do Rego, na literatura do Graciliano Ramos. Você ainda encontra isso muito aqui. Então, aqui, essa ideia de gênero não cola ainda, não. Aqui no Nordeste, no interiorzão, não cola, não. Ideologia de gênero, aborto, legalização das drogas, aqui não cola, meu amigo. Então, aqui não cola. Então, é uma barreira forte que a esquerda tem que transpassar e não vai conseguir. Não vai conseguir. Aqui, o imaginário católico aqui ainda é forte. Tá? Ainda se tem, você vê aquela coisa do interior ali, bem pequeno, né? Que vive em torno de uma igreja que tem ali, que tem um padre. Tá? Ainda existe no Nordeste essa coisa. Está se acabando, é verdade. Não é mais como nos anos 80 para trás. Mas ainda existe. Eu conheço muito bem o interior do Nordeste. Tá? Sobretudo no Maranhão. Eu conheço o interior do Maranhão praticamente todo. Há lugares que você tem ali 6-7 casas e tem uma igreja católica, tá entendendo? Tem uma comunidade mesmo que vive aqueles valores e essa degradação ainda não invadiu. Então, o trabalho que você vem fazendo é muito espetacular. Agora, eu queria que tu comentasse agora especificamente, Denis. Vamos lá, livro por livro. O primeiro livro, sobre a tradição ocidental. Né? Explica um pouco sobre o conteúdo do livro para nós.
Tá. Então, esse foi o primeiro livro, tá? Ele não é... Esse aqui já é a segunda edição. Ela é... O primeiro é colorido, só que saiu muito caro. Esse aqui é o da SEDET, na segunda edição. Então, você tem... Os personagens, né, do livro, que aqui explica bem, uma introduçãozinha. E cada passagem do livro, cada ato, ele tem uma ilustração, uma abertura, que é o que o narrador vai falar, né? Ele vai fazer essa ponte entre os capítulos, a linha que não se perde da história, né? A sequência histórica entre um capítulo e outro. E dentro, são pequenos diálogos, né? Então você tem os personagens... cada tópico que no texto original do professor ele falava, eu procurei criar uma história que passasse aquilo. Então você tem, por exemplo, a decadência de Roma, por exemplo. Então eu tenho um tópico que fala: nossa, filho, por que que... Que inclusive é a capa, tá? A capa é um pai e um filho, e o pai tacou fogo na plantação. O que, que é esse exemplo? O pai fala para o filho, não é o diálogo exato, tá? O diálogo é curtinho, tem uma folha e meia para criança mesmo, ou para quem quer entender o texto do Olavo de uma forma mais simples e mais rápida, que são 100 páginas só, né? Ele fala assim: ah, filho, vamos lá comigo queimar a plantação, né? Ele fala: por que, pai, que a gente vai queimar a plantação? Que loucura, né? Não, é porque é mais caro para mim colher, do que eu mandar queimar. Mas por quê? Ah, porque o governo agora ele perdoou todas as dívidas. É um governo populista, né? Já no final do Império. É um governo populista, ele já perdoou todas as dívidas. Agora só quer saber de dar pão para as pessoas, de teatro, não sei o quê. E eu não tenho mais, eu vou embora, né? Tá todo mundo falindo. Ah, pai, mas o que a gente vai comer, né? O que a gente vai beber? Ah, entra ali na fila, estão distribuindo comida de graça. Ou seja, ele retrata aquela parte da decadência do Império Romano, pré-invasão, né? em que a demagogia, o populismo já tomou conta, então está uma decadência total. Ele fala: ah, pai, eu vou me alistar na legião, né? Assim eu consigo trazer comida para a gente, o soldo, né? Ele fala: só tem bárbaro agora lá, né? A gente vai depender dos bárbaros tá ferrado, né? E assim vai. Daí, no próximo capítulo, já caiu o Império, já teve a invasão dos godos, de todos os povos bárbaros que foram sequenciais invadindo, né? e já fala da Reconquista, né? Então já passa a segunda geração depois do Pelágio, né? Que era que iniciou a Reconquista, que liderou a Batalha de Covadonga, e é o netinho dele, né? Falando com a mãe dele, que é a rainha. Nossa, mãe, conta aquela história do vô Pelágio de novo, né? Não sei o quê. E ela conta como que foi a Reconquista, como que iniciou e como que surgiram os reinos, né? Em volta das comunidades, em volta das igrejas. E ela conta um pedaço. Então é bem didático, bem ilustrativo, fica muito fácil da criança ler. E isso num teatro escolar é fascinante.
Ô, Denis, tu reportaste assim que caiu o Império, tu reportaste a questão do caos e a transição do caos para a reconstrução do novo Estado, dos novos Estados, no sentido de que você tinha, obviamente, a ausência de um Estado, né, porque as autoridades fugiram, né, e aí você tinha só a Igreja Católica, que ficou uma espécie de instituição religiosa e instituição de Estado, né, que foi aqui a instituição que se pôs a reeducar os bárbaros. Olha, para ele, calma, meu filho. Não devasta, não. Você pode pegar essa terra bem aqui, você pode plantar. Não precisa invadir outra terra, não. Tem terra bem aqui, você plante, entendeu? Se aquete aqui, né? Que acabou com aquela cultura nômade, né? Bem como passou aos bárbaros as culturas de plantação, né, romanas, e passou também toda a tradição greco-romana para os bárbaros. Então, essa estrutura de socialização dos bárbaros e reconstrução de uma civilização a partir de um povo quase que selvagem, todo esse papel foi feito pela Igreja Católica. Foi ela que civilizou os bárbaros para que nós pudéssemos construir essa nova civilização. Na ordem, nas instituições, enfim. Então, tu trabalhaste esse papel fundamental da Igreja nesse processo de reconstrução mediante a civilização dos povos invasores?
Sim, sim. Inclusive, deixa eu ver se eu tenho um trecho aqui. É que eu estou sem óculos, então fica meio difícil de ler. Mas, peraí. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ô, Campos, você me pega de calça curta aqui, hein, Campos?
Eu sou amante da história, mas eu adoro o Império Romano. Eu adoro. Olha, Denis, eu já fui aficionado pelo Império Romano, sabe? De comprar pôster, decorar os Césares, sabe? Eu já fui, assim, viciado mesmo.
Ó, eu vou ler aqui. É assim, ó. Essa é a parte do capítulo 5 do feudalismo, da barbárie às nações, né? Então tem lá a rainha de Andaluz, né? E a introdução é assim, ó: o império despedaçou-se. Pilhagens e ataques bárbaros criaram uma época de total degradação social. Não havia mais segurança nas rotas comerciais e as comunicações cessaram por completo. Era o início do feudalismo. As pessoas fugiram das cidades para o campo, encontraram abrigo ao redor das igrejas e católicas.
Ah, que maravilha! Território, né? Que maravilha!
Voltaram à escama, agricultura e subsistência e completaram o processo de ruralização e esvaziamento das cidades. Daí ele essa introdução, ela faz o elo...
A gente tem que dar um jeito de vender teu livro aqui, rapaz. Eu tenho um amigo meu que ele é... Eu tenho um amigo meu que ele é dono de uma livraria. A gente tem que botar teu livro lá, rapaz. A gente tem que divulgar isso.
Inclusive, ô Campos, como eu tenho a editora agora, fala com ele lá que... Assim, a intenção da editora nunca foi ganhar dinheiro, nunca foi fazer dinheiro. Eu consigo comprar exemplares a preço de custo. Então, esse livro aqui, ele tá... Eu não lembro o valor agora, me passou. Mas, assim, é um custo ínfimo, entendeu? Então, você fala, olha, eu quero 30 livros. Eu mando a preço de custo, sai... Uma micharia, sabe? É muito. Dá pra fazer.
Dá pra fazer isso, a gente vai fazer. Tá. A gente vai dar um jeito de trazer teu livro pra cá, não. A gente tem que divulgar esse livro. Denis, tudo bem. E o outro livro lá, o teatro. O teatro, qual é o nome do outro livro?
É o Pequeno Ilha Teatro da Ilíada e Odisseia.
Né? Comenta um pouco dele pra nós aí.
Então, eu vou ler. Que assim, ele foi organizado em três partes, tá? Então, você tem aqueles dois livros grandes, né, do Ilíada e Odisseia, mas o Ilíada, que vem primeiro, ele começa na metade da guerra. A guerra já tinha começado. Então, toda a apresentação infantil que eu pesquisei, ela tinha essa deficiência, ela não explicava o antes, né? Como começou? Não explicava, já começava na porrada. Daí eu falei, ó, vou criar um capítulo antes, daí eu criei um capítulo que chama Proêmio. origem, né? E ele diz exatamente o que aconteceu para a guerra começar. Então, tem a briga de Zeus com a filha, ele joga a filha lá do alto, a Ate, né? Ela cai na colina, amaldiçoa a colina. Daí eles vão fundar Troia, a colina é amaldiçoada, daí eles acham aquele Palas Atena, que é aquela, a figurinha que a estátua de Atena segura, né? Que é uma outra figurinha pequenininha. Daí ele fala, ó, estamos abençoados, então vamos fundar a cidade. Daí eles ignoram a maldição. Daí tem a parte do Paris, que é ele foi o julgador do pomo da discórdia, né? E daí ele escolheu a deusa que prometeu dar a mulher mais linda do mundo para ele, que era justamente a Helena. Então, ele, ao escolher a deusa que prometeu a mulher mais linda, já estava comprometido, entendeu? Então, ele já estava amaldiçoado. Quando ele soube da mulher e teve a oportunidade de ir para Esparta, ele sequestrou a mulher, porque ele já sabia que ele ia ficar com ela. Aí começa toda a guerra. Então, tem três partes. O Proêmio, a Ilíada e a Odisseia. A Odisseia, a Ilíada é a guerra em si, até uma parte, e a Odisseia é justamente o Odisseu voltando para casa. Né? Todas aquelas aventuras que ele tem, tudo. E uma pessoa que manja muito, que entende muito dos livros de Homero, é justamente a Bruna de novo, a Bruna Torlai. E ela que fez como se fosse um comentário sobre o livro, né? Eu coloquei até aqui na aba, e ela fala assim, ó, a adaptação de Denis Andrade, competente síntese dos principais episódios e premissas mitológicas que marcam a Ilíada e a Odisseia. Consegue traduzir Homero para o teatro e para o público infanto-juvenil, ao mesmo tempo fidelíssimo ao aspecto principal dos poemas. A excelência constante ou a energia vigorosa da primeira à última sílaba. Não para, tá? Como eu tive que sintetizar muita história em poucos capítulos, tá vendo? A Fundação de Troia. São diálogos, né? Entre os personagens. Então você passa de um diálogo para o outro, é uma velocidade alucinante. Você lê esse livro em 20 minutos, que tem só 100 páginas, né?
Que ótimo.
E daí ela falou, ó, o texto é impactante e comove o leitor de qualquer idade, mesmo aquele que conhece Homero de cor. Se você é professor de história, literatura ou ensino fundamental, é mais que obrigatório ter essa obra como recurso. Tá? Então, é isso. Ela fala que é um formato irresistível e a pessoa que é menos paciente pode finalmente descobrir as virtudes de Homero. Assim, esse é meu livro, eu acho que é o livro... O Pequeno Teatro, ele é meu xodó, porque foi o primeiro, foi uma obra do Olavo, que eu adaptei, então é meu xodó. O Ilíada é fantástico, tá? Eu acho que é o melhor livro até agora, né? Enquanto não vem outros ainda.
Ah, outros virão. Denis, tu tens algum projeto de trabalhar, de fazer essa mesma roupagem infantil para as obras de Shakespeare, por exemplo?
Então, eu fiz um pipeline pensando nas efemérides principais, porque quando você tem, por exemplo...
Só te contando aqui rapidamente, porque eu acho que algumas peças de Shakespeare, elas têm assim, elas já têm um corpo pronto para adaptar. Por exemplo, Júlio César, sabe? Antônio e Cleópatra. Eu acho que algumas peças já estão...
Com certeza. Então, o que eu pensei? Para esse ano, você comemora 700 anos do Divina Comédia. Né? Então, você tem você vai ter uma procura maior pela mídia, né? Da mídia, por essa obra, por causa dessa efeméride. E eu coloquei isso para fazer esse ano. Só que assim, eu já conto o que a editora gerou. Tá? Então, eu joguei essa Divina Comédia para o segundo semestre. Ano que vem... em 2022, você vai ter 450 anos do Lusíadas. Então, eu estou procurando fazer as efemérides.
Eu acho que Lusíadas é a coisa mais linda do mundo, Denis. Eu amo os Lusíadas. Eu acho Lusíadas a coisa mais... Não sei se é
por... Campos, vai sair, Campos. Vai sair ano que vem.
Vamos
fazer isso aí. Em pouco tempo, em 5, 6 anos, quando essa coleção estiver mais completa... O meu sonho é a criançada voltar a fazer teatro na escola e apresentar isso, entendeu?
Nossa. Olha,
escolhe aí, você tem todos os cânones, todos os livros importantes, inclusive livros relacionados ao Brasil, a nossa história, né? Que a gente precisa passar. Porque 2022 vai ser também o ano do bicentenário, entendeu? E a ideia original era fazer um livro sobre a independência, falando de Bonifácio, Leopoldina, Dom Pedro
Mas
I.
com viés de teatro, né? Na forma já de personagens prontos para o teatro.
Sim. A criança vai subir no palco, eu sou o
Ah,
Bonifácio,
que
e não sei o
maravilha,
quê. Daí tem a menina, vem, ó, eu sou a Leopoldina,
que maravilha.
e aquelas falas originais, né, que a gente sabe que foram faladas de verdade, sempre mantendo coerência com o original. Daí tem Dom Pedro, daí chega as cartas, entendeu? É algo que tá sendo mastigado. Eu tô com muitas coleções aqui, eu tô lendo muito, estudando muito, acompanhando as lives lá do Nogueira, né, para aprender mais um pouquinho.
Sempre assisto também, sempre assisto. Olha que eu sou um aficionado por história. Eu sou um aficionado, eu estudei muita história, sabe? A colônia, não. A colônia eu estudei pouco. Agora o Império eu conheço bem. Eu conheço bem o Império, mas desta parte eu estudei muito Império. Né? Os clássicos de todos, entendeu? Mas quando eu vou assistir as aulas do Nogueira, parece que tem alguma coisa que eu não sei. Pô, mas eu estudei tudo. Isso aí eu não sabia, caramba. Isso aí eu não
Não, não
sabia,
é.
caramba. Gostei tanto e eu não sabia disso, cara, entendeu?
Você vai na aula dele, você pensa que você sabe alguma coisa, daí ele vem com 10 coisas a mais, você fala: caramba, caramba, não sabia disso.
Caramba,
É
eu digo,
muito
poxa,
bom.
já li o Van Hacken, já li o Honório Rodrigues, eu já li Oliveira Viana, eu já li o Tobias Monteiro, eu já li o Capistrano de Abreu, eu já li o Sebastião da Rocha Pita, eu já li o Frei Vicente de Salvador, eu fui viciado em história, eu vou ver que esse cara tem de novo para trazer para mim. O cara aí, caraca, não sabia de nada disso, meu Deus do céu. De onde esse cara
Pois
tira
é.
isso, pô?
Pois
Ele é
é.
um monstro na
Bom,
história, sabe?
a ideia é levar para as crianças. Vamos fazendo. Até quando Deus permitir, a gente vai fazendo e vai seguindo.
E outra coisa,
Inclusive.
Denis, sempre que tu tiveres com um projeto, manda pra gente divulgar, contribuição, conta, sabe? Porque é o seguinte, o que há entre nós, você é monarquista, já deu pra ver ali, nós também somos, praticamente o carcaralho inteiro é monarquista, eu, Marx, Alexandre. Então, o que acontece entre nós aqui, conservadores, monarquistas, nós que somos amantes do Brasil e queremos resgatar a cultura do Brasil, não deixar o Brasil sucumbir na mediocridade, na burrice, na ignorância. E o pessoal acha que nós estamos fazendo isso por política, não é política, é por amor ao país, tá? Por uma educação mais capaz de educar os brasileiros e melhorar a situação dos brasileiros e do Brasil. Tá? E a nossa. E, consequentemente, isso vai ser melhor para os nossos filhos e nossos netos. Então, é por isso que nós estamos fazendo isso. Agora, nessa questão que tu falaste aí do. Até me esqueci o que eu ia dizer sobre dos livros, sim. Nós temos de compartilhar entre nós esses projetos. Sabe? Por exemplo, tu vai lançar um livro, manda para todo mundo. Carcarás, Bruna Torlai, Terça Livre. Para a gente fazer essa divulgação geral. Os teus livros, eu já vou divulgar aqui no Nordeste, sabe? Mandar para os meus amigos aqui, eu tenho amigo lá no Recife, tenho amigo no Piauí, tenho amigo em Fortaleza, vou mandando para os caras, sabe? Cara, bota aí no teu blog, bota aí no teu canal, pô, tem um cara, entendeu? Então, a gente tem que fazer esse trabalho porque a gente não tem ajuda de ninguém,
Não,
sabe?
ninguém,
Olha,
ninguém, exatamente. É só a gente.
trabalho.
Se a gente não fizer, se a sociedade civil não fizer, vai ficar sem.
A
Entendeu?
esquerda é tudo financiado com dinheiro público.
É.
Blog financiado com dinheiro público, filme do Lula financiado com dinheiro público, entendeu? É tudo financiado com dinheiro público, sabe? A cultura de esquerda é toda financiada pelo Estado. E a nossa não. A nossa é na guerra mesmo aqui. O senhor quer dar um real pra gente. Pô, a gente tá me indicando, contribui com um real aí. Olha, Denis, às vezes eu tô fazendo programa, live e tal, eu digo, pessoal, ajudem o Leonardo. É Coutinho, não é o nome dele? Leonardo do Destro. Eu digo, gente, contribua,
Luciano,
divulga.
Luciano.
Luciano Coutinho, vão lá, contribuam, entendeu? Contribua no Terça Livre. Dá R$ 10, R$ 5 já ajuda. Então, o pessoal aqui, da direita, ou do conservadorismo, ainda é muito amador nesse negócio, sabe? Olha, nós precisamos de você que está assistindo essa live, entendeu? É você que tem que financiar os trabalhos. Se você não financiar, ninguém vai financiar. E a
É
tendência é o Brasil continuar piorando. Ou
verdade. É verdade.
a gente ou se financia o trabalho como o Dante está fazendo, como o Luciano está fazendo, o Filipe Fogosa está fazendo no aspecto cultural, de inserir na sociedade livros, revistas, algo que seja de fácil acesso e que, de certa forma, mostre a realidade ou algo de proveitoso como a outra roupagem. Porque, Denis, se a gente pegar um livro de Platão, é uma coisa. Ele pegar um quadrinho que relate assim, por cima o que é Platão, já é mais fácil do sujeito entender. Sim, e você já penetra no imaginário do sujeito.
Infelizmente, a gente tem essa dificuldade, né? A pessoa até quer ler alguma coisa, quer ler um clássico, mas ela olha, é muito grande, eu não sei ler, eu não vou entender. Quando ela começa por alguma coisa mais simples, ela entende, ela conhece a história, ela vai até o final e se familiariza com aquilo, né? Daí, quando ela pega uma obra maior, ela fala, será que é igual ao que eu li? Ela começa a ler, ela entende a história, porque ela já sabe a história. Então, ela já teve esse contato prévio. Então, é muito mais fácil. Se ela fizer na escola, então, ela vai passar limpo aquilo lá, entendeu?
Você está fazendo o que a escola brasileira deveria fazer. Agora, o que fizeram? Essas políticas de esquerda baniram os clássicos das escolas.
Entendeu? Sim.
Baniu os contos de fada. Não pode, porque a minha irmã ela é pedagoga. A minha irmã criada conosco, na igreja, tudinho. Denis, minha irmã, entrou no mestrado, voltou assim, com a cabeça transformada, sabe? Graças a Deus voltou à realidade de novo. Né? Ela defendia tudo, ideologia de gênero, tem que tirar os clássicos. Não, porque a cultura eurocêntrica não pode ensinar. Não pode ensinar conto de fada, porque o conto de fada mostra que a Alice tem o cabelo liso, que ela é loura. Isso é imposição do belo europeu, sabe? Aquelas coisas mais estúpidas. Graças a Deus ela voltou ao normal. Agora ela chegou à conclusão que isso é um erro. De tanta gente conversar, eu expliquei a ela, isso está errado. A gente foi, graças a Deus, lá de novo, abandonou essa loucura do pensamento.
Que bom.
Mas é que eu quero chegar. A universidade forma esses professores e esses pedagogos que vão para a escola repassar essa educação ideológica. E nós estamos aqui de fora e o nosso alcance é muito menor.
Entendeu? Sim.
Mas nem por isso aquilo que está ao nosso alcance nós iremos deixar de fazer. Daí eu me sinto muito feliz de conversar com uma pessoa que desenvolve um trabalho como que você desenvolve. Você vê o seguinte, Denis. Lá no grupo, no canal da gente no YouTube, eu criei dentro do canal um quadro que é resenha cultural, onde eu vou pegando os grandes livros da literatura e vou resenhando, sabe? Um a um. Por que que eu resolvi fazer isso? Porque eu ficava vendo os comentários da internet, os caras pegavam um livro e eles falavam o que estava no livro. Tipo assim, é a história de uma mulher que o marido traiu ela, e aí ela se zanga, ou seja, o senhor não entendeu o livro, sabe? Eu disse, peraí, esses caras não estão entendendo o livro. E aí eu me propus a fazer esse programa resenhando os clássicos da literatura, Dostoiévski, Camões, explicando exatamente para que as pessoas pudessem questionar, para que as pessoas pudessem entender como é que se lê um livro, tá? E como buscar a ideia central do livro. Essa foi a minha ideia, muito inspirada no Mortimer Adler, né, naquele programa que ele tinha nos Estados Unidos. Poxa, falta um programa de no Brasil. Então, claro, com as minhas limitações, me propus a fazer esse trabalho. Tá? Então, não recebo apoio de ninguém. Se eu vivesse disso, eu me dedicaria 24 horas a isso. Sabe? Mas não posso me dedicar. Entendeu? Eu tenho que trabalhar, tenho que fazer outras coisas. Mas se pudesse, me dedicaria de corpo e alma a fazer só isso. Infelizmente, não posso. Não recebo um tostão de ninguém, um centavo de ninguém. Faço porque amo, faço porque gosto. E deixo de ganhar dinheiro fazendo isso, é verdade.
É verdade. Inclusive, aquela parte de dificuldade, de criação da editora, tudo, foi muito difícil, mas passou. Tá? Graças à CEDET, agora eu posso me concentrar só na criação das obras, e eles fazem comercialização, divulgação, marketing, envio, parte burocrática, nota fiscal, tudo. Então, isso é maravilhoso. Eles têm um grande mérito.
Como é que está a aceitação dos livros?
Está muito boa. E, inclusive, essa porta aberta, né, que agora você tem essa penetração pela editora, eu consigo vender essas obras, me possibilitou a não ficar sozinho nesse mar. Então, o que que eu fiz? Eu abri a editora para outros escritores, autores, conservadores que tenham como foco o público infanto-juvenil. Então, fica aqui até o convite para quem quiser. Você tem uma obra que você escreveu, Você tem alguma coisa para as crianças, infanto-juvenil? Manda para mim, eu vou olhar. Se tiver dentro do escopo, se for de boa qualidade e tudo, eu faço o maior prazer de divulgar e de imprimir e de trabalhar o layout, trabalhar tudo, a diagramação, toda a parte editorial. E vamos vender, entendeu? Vamos divulgar todo mundo que tiver uma obra na gaveta, porque... É aquilo, né? O Brasil é o país dos heróis que não deram certo. Eu não lembro da frase. O Brasil é o país dos heróis que não foram pra frente, alguma coisa assim. Por quê? A pessoa escreve, ela tem a vontade, ela quer ajudar, ela quer fazer uma obra que ajude, né? Só que daí ela não tem como divulgar, não tem como publicar, não tem dinheiro para publicar, põe na gaveta. Entendeu? Então, agora eu quero usar esse caminho que eu abri. Essa oportunidade que me deram para trazer outros, puxar outras pessoas que têm obras boas nesse segmento de trabalhar com as crianças, com os adolescentes, e manda para mim que eu faço questão de dar uma olhada para ver se dá para ir, e a gente vai publicar. Pode mandar que a gente vai entrar nesse segmento. Inclusive, no Campos, o livro mais vendido da editora não é nem meu. É esse aqui, ó, é o Heróis e Gênios, do Leandro, né? Esse aqui está embaladinho. Tá? Mas é o Heróis e Gênios. Qual que é a proposta desse livro do Leandro? É justamente falar das pessoas... Deixa eu explicar a história do livro. O filho dele comprou um livro que era assim, pessoas notáveis, né? Alguma coisa assim.
Tu tens 3 minutos.
Tá. E tinha Che Guevara, tinha pessoa que trocou de sexo, por isso ela era notável. Ele ficou nervoso e foi lá e fez uma obra com Edmund Burke... Margaret Thatcher, todo mundo de as pessoas fundamentais dos pilares da civilização ocidental. E fez o livro. Então, meu, fantástico. Adorei a ideia, publiquei. Ele se esforça bastante e é o livro mais vendido da editora. Mais de 500 cópias já distribuídas.
Que maravilha, que maravilha. Infelizmente, Denis, nosso tempo está acabando no Instagram, porque se eu não encerrar a live, ele estoura e o vídeo fica sim, perdido. Sim. Então eu tenho que encerrar para poder salvar e jogar lá para o YouTube. Se estourar o prazo, o vídeo se perde. Cara, foi uma maravilha conversar com você, sabe? Foi um papo, passou super rápido, cara. Foi maravilhoso. Eu fico muito feliz quando encontro pessoas como você que trabalham pelo nosso país por amor, com esse projeto educativo brilhante de inserir no imaginário das crianças o conhecimento dos clássicos. Não se chega a lugar nenhum em matéria de civilização sem o conhecimento dos clássicos, sem o conhecimento da educação ocidental tradicional. Parabéns, muito obrigado, Deus te abençoe, continue. O que precisar da gente, entre em contato, que a gente vai fazer tudo para ajudar. Com prazer. Pô, o tempo acabou muito rápido, caramba.
Vamos fazer outro depois, não tem problema.
Vamos fazer outro depois.
Isso aí, o prazer foi todo meu. Quem tiver mais interesse, entra lá, www.bkcc.com.br.
Tá bom? Meu querido, Deus te abençoe, um grande abraço, tchau, tchau.
Amém para todos nós, tchau, tchau.
Esqueci como é que a gente encerra isso aqui.
10% da população do Piauí vivia fora sua terra natal. 13% do Ceará. 15% da Bahia. 17% de Alagoas.